Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 10 de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todo mundo que tá apoiando o podcast lá no Apoia-se, e em especial quem escolheu teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Lucas Lapa, Thiago do Plug Notas, Silas Monteiro, Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Edson Júnior, Kleber Ferrari, Cauê Vinícius, Wilson Pimentel, Rodrigo Palma, Ricardo Soares, Fred, Éder Paz da Vtex, Daniel Firmino, Cris do Enotas e Beni Porto. Se você também acha que vale a pena ajudar a manter aqui o projeto vivo, dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Uber, que anunciou o início oficial, né, da operação Ubercopter na cidade de Nova York. Ela disse que no dia 9 de julho vai começar a fazer nessa operação aí de helicópteros por aplicativo e vai fazer o trajeto entre um ponto da ilha de Manhattan e o aeroporto JFK, lá que fica na região. A Uber comentou que esse trajeto vai custar de $200 a $230, né, dependendo do horário, também da demanda do serviço. E ela disse que, como base de comparação, um trajeto pelo Uber Black na hora do pico lá em Nova York acaba saindo o mesmo preço, com a diferença que de carro leva umas horas para acontecer e de helicóptero são só 8 minutos lá de um ponto ao outro. Bom, e agora eu vou falar sobre o Blue Group, que é a empresa controladora das lojas Marabras, e que anunciou que a partir de hoje vai começar a fazer uma operação online das lojas Mapping, né, que eram bem famosas aqui em São Paulo. O pessoal gostava bastante de ir no Mapping lá na década de 80, de 90 também, né, só que a loja faliu no ano de 99, e agora ela tá de volta, nessa operação online. Aí o grupo responsável por essa volta falou que, pelo menos inicialmente, né, a partir de hoje o planejamento é conseguir vender 15 mil produtos, entre coisas para casa, né, eletrodoméstico, móvel e tudo mais. E eles falaram também que no futuro querem começar a oferecer a operação de marketplace para aí sim, né, conseguir expandir bastante a disponibilidade dos itens. Bom, e ainda sobre notícias daqui do Brasil, a Huawei anunciou que vai fazer uma promoção para tentar aumentar as vendas lá do P30 Lite. Ela disse que o pessoal tem até o dia 16 de junho para entregar o celular usado, né, para conseguir comprar o P30 Lite. E aí, em troca, a pessoa vai receber um desconto, né, no valor do aparelho e mais R$300, né, para conseguir abater também aí do preço total do aparelho. O nome dessa promoção é Huawei Super Troca e a empresa falou que ela vai valer para lojas físicas do varejo de Brasília e várias cidades aqui de São Paulo e do Rio de Janeiro. Do estado, né, de São Paulo e do Rio de Janeiro. Aí, como eu falei, essa promoção vai rolar até o dia 16 de junho, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre a Huawei, pintou a notícia na sexta-feira de que o Google está tentando defender a empresa frente ao governo americano lá com esse bloqueio que está rolando. O Google está falando que bloquear o acesso que a Huawei tinha, né, ao Android lá antecipado, pode ser uma coisa que vai prejudicar a segurança nacional americana, e isso vai acontecer porque vai obrigar a Huawei a fazer uma espécie de versão hackeada, né, uma versão híbrida daí do Android, que aí sim, pode ter bastante falha de segurança. O Google falou ainda que caso isso realmente aconteça, né, aí sim vai ter bastante espaço para espionagem, seja da Rússia, seja da China, seja de hackers também, né, tentando acessar os aparelhos americanos. E por conta disso, eles querem que o governo mude de ideia, né, até o dia 19 de agosto, que é quando acaba esse prazo de 3 meses aí, que eles abriram de exceção, né, para o Google trabalhar com a Huawei. Agora, ainda sobre esse caso, o Facebook anunciou que não vai mais deixar os aparelhos da Huawei chegarem de fábrica com os aplicativos lá do Instagram, do WhatsApp e do próprio Facebook. Eles deram essa boa notícia no final da semana passada e disseram, né, que ainda assim o pessoal que quiser usar os aplicativos pode baixar da Play Store, não vai chegar só de fábrica lá nos aparelhos. E já que eu tô falando sobre o Facebook, deixa eu comentar que a rede anunciou que tá começando a liberar o recurso que mostra a letra de música com sticker musical lá na Instagram Story. Com isso, então, a pessoa consegue escolher o tamanho da fonte, né, o tipo da fonte também, para aparecer de forma sincronizada com a música que está tocando no sticker, mas a má notícia é que isso vai acontecer só com países que têm lá disponíveis, né, um sticker musical, que não é o caso aqui do Brasil. E por último, sobre redes sociais, a programadora Jane Wong falou que ela deu uma fuçada no código do Snapchat e achou um recurso novo lá que tem a ver com eventos. Ela encontrou referências a uma espécie de grupo de conversa para eventos, né, para que o pessoal consiga usar o Snapchat para convidar os amigos para um evento e combinar por lá mesmo, né, fazer um grupo de conversa para conseguir ver que hora que chega, conversar sobre esse evento. Aí, para quem estiver curioso, ela publicou a interface desse recurso novo aí do Snapchat no Twitter dela e, claro, né, se você quiser ver, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, na HTC, ela lançou na sexta-feira o headset Vive Pro Eye no mercado americano. Ele tem uma tela OLED com 2.860 por 1.600 pixels, tem uma tecnologia lá que consegue rastrear o olho do usuário e chegou ao mercado americano mais barato aí do que ela tinha falado. Isso porque inicialmente, quando ela anunciou o Vive Pro Y, ela falou que ele ia chegar ao mercado americano custando $2.000, mas agora que ele chegou ao mercado americano, chegou por 1.600 e não por 2.000. A HTC anunciou também que fez uma espécie de parceria com o PayPal para conseguir possibilitar o parcelamento do produto, e ela disse, né, que o pessoal consegue parcelar em até 2 anos aí o pagamento do headset com juros lá de $150 no total. Bom, e agora eu vou falar sobre a Microsoft, que anunciou o desligamento do projeto MS Celeb, que era de reconhecimento facial. Esse projeto tinha um banco de dados com fotos de rostos, né, de mais de 100 mil pessoas, e no total eram 10 milhões de imagens que estavam sendo usadas para conseguir treinar sistemas, né, de reconhecimento facial. Todas essas imagens tinham licenciamento Creative Commons, o que causou uma polêmica, né, porque o pessoal que estava na foto, ou seja, não era o fotógrafo, mas sim quem estava na foto, não deu autorização expressa para conseguir ser usado por reconhecimento facial, né? O pessoal pode nem gostar, querendo fazer isso, mas não teve escolha, acabou sendo usado lá para isso. Aí, para piorar, o MS Celeb foi usado pelo exército americano, o pessoal na China também, né, para conseguir fazer treinamento de reconhecimento facial, e isso tudo veio a público depois que o veículo Financial Times publicou uma matéria falando, né, sobre o que estava acontecendo. Aí, em resposta a isso agora, a Microsoft anunciou que está desligando o MS Celeb, que é uma excelente notícia, mas ainda assim, né, isso não tira o peso do fato do MS Celeb ter existido para começo de conversa. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, a VPN Encrypt.me, que é a antiga Cloak, anunciou que foi comprada por um grupo lá chamado J2 Global. Essa é uma VPN que tem bastante confiança do pessoal, né, para conseguir usar no iOS, tem no macOS, tem para Windows, tem para Android também, até para os produtos da Amazon. E aí essa compra deixou o pessoal meio inseguro, né, porque não sabe o que vai acontecer, especialmente lá com a privacidade da coisa toda. Aí, para acalmar o pessoal, a J2 Global falou que não vai mudar nada do sistema, ou seja, vai continuar com os mesmos preços, mesma política de privacidade também, mesmo funcionamento lá de tratamento de dados trafegados pela VPN, e eles também prometeram que vão adotar novidades do iOS 13, tipo o modo escuro, login lá com o sistema da Apple e transparência maior, né, para o pessoal saber o que está acontecendo lá com os dados trafegados. Agora, ainda sobre segurança digital, o Google publicou uma série de documentos que mostraram, né, como eles estão fazendo para conseguir impedir o ataque de hackers no sistema Android. Nesse documento, o Google anunciou que lá em 2016 aconteceu de vários aparelhos Android chegarem já de fábrica com malware instalado, e isso aconteceu porque a estrutura dos parceiros de fabricantes Android foi comprometida lá no processo de fabricação desses aparelhos. Aí o Google aproveitou também esse documento, né, para dar mais exemplos à investida dos hackers, mostrar também como eles fazem para mitigar esses tipos de ataques, e caso você queira ler esse documento na íntegra, tem link aqui na descrição. E por último, sobre o Google, no fim da semana passada, pintou o anúncio de que a Claire Stapleton, uma líder do movimento de combate a abusos no ambiente de trabalho, pediu demissão. Ela ajudou a organizar uma espécie de manifestação mundial em que 20 mil pessoas que trabalham no Google cruzaram os braços, né, contra os abusos lá no ambiente de trabalho, e ela falou, né, que de lá pra cá começou a sofrer retaliações aí por conta do que ela fez e não aguentou aí no fim das contas. Então, por conta disso, né, ela anunciou a demissão dela do Google na semana passada, e aí, perguntada sobre isso, a empresa agradeceu o trabalho dela nos últimos anos, mas falou também, né, que investigou a situação e não achou prova nenhuma de que aconteceu mesmo, retaliações pelo que ela fez. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple, que pode estar se preparando para comprar a startup automotiva Drive.ai. Quem deu essa informação foi o pessoal do The Information, e eles disseram, né, que sabem que a Apple está falando aí com a startup de carros autônomos faz um tempo sobre uma possível compra. Na verdade, em fevereiro desse ano, né, a startup mesmo falou que estava à disposição de ser comprada para ver se pintava algum interessado, e o Information falou também, né, que a avaliação de mercado mais recente dela, que aconteceu há uns 2 anos, colocava lá estabelecida em $200 milhões a empresa. E ainda sobre a Apple, encerrando aqui o episódio de hoje, ela esperou até o finalzinho da WWDC para anunciar uma coisa interessante lá que vai pintar no iOS 13. Ela comentou que os desenvolvedores vão começar a ter acesso simultâneo, né, às câmeras da frente e de trás do aparelho, o que quer dizer que vai dar para filmar, tirar foto, até pegar do microfone também das duas partes, aí, da parte da frente e da parte de trás ao mesmo tempo, o que é interessante, né? Não é novo, já teve no Android, mas é interessante ainda assim. Aí, por outro lado, né, a Apple disse que não vai incorporar isso de forma nativa no app de câmera dela, então isso vai ficar só na mão dos desenvolvedores. E disse também que quando eles colocarem isso nos apps deles, vai funcionar só no iPhone XR, no iPhone XS e no iPad Pro. Nos outros aparelhos, infelizmente, não vai rolar. É isso. isso aí, galera. O loop matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também vê valor aqui no podcast, quiser ajudar a manter o projeto vivo com a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou!